palavra do dia.
E vamos trazendo a nossa palavra de hoje, que é baseada em cima daquele versículo que lemos em Salmos 23, 1 e 3. E nesse salmo percebemos a profundidade e a profunda intimidade de Davi existente com Deus. O cuidado amoroso de Deus conosco. Sua declaração não é apenas uma frase de fé, mas um testemunho de total entrega e dependência. Davi entendeu que a intimidade com Deus significa depender inteiramente dele. Ou seja, aquilo que eu disse, ser o fundamento da nossa vida. Assim como uma ovelha depende do seu pastor para provisão, proteção, abrigo e direção. E nisso, Davi nos ensina que a verdadeira intimidade com Deus envolve uma dependência absoluta. Ao desenvolver essa intimidade, essa conexão com Cristo, começamos a ouvir a sua voz, compreender a sua palavra, discernir o seu propósito. Inclusive nos momentos difíceis, e eu digo para você, esses que realmente Deus vai falar contigo. E essa intimidade com Deus vai te gerar um sentido de pertencimento quando conhecemos ou reconhecemos Deus como nosso Pai, como autor da nossa vida. Percebemos o seu amor, a sua vontade de ser o nosso parceiro na vida, provendo, protegendo, abrigando, guiando, nos dando sentido realmente à vida, nos fazendo realmente sair dessa escuridão que muitas vezes o inimigo nos assola, dessa escuridão que muitas vezes ele coloca na nossa frente, nos fazendo acreditar que não somos capazes, nos fazendo acreditar que estamos baseados nos nossos erros, que estamos baseados naquilo que fomos lá atrás, que não somos dignos e nunca seremos de sermos filhos de Deus. Mas a palavra dele nos mostra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, Deus deseja muito, muito mais do que nos ver realizando grandes feitos. Ele realmente quer que entendamos nossa verdadeira identidade como filhos. E Deus nos chama para um propósito significativo e tem um destino profético para revelar em nossa vida. No entanto, tudo tem um início. E realmente é quando nos entregamos a um relacionamento íntimo com Deus. E não é aquele relacionamento onde muitas vezes a gente acha que é como muitos que vão às redes sociais mostrar que tem aquele comprometimento, mostrar que eu sou fiel. Não. A tua intimidade com Deus é no teu secreto. Entra no teu quarto, tranque a porta, fale com Deus e Ele te ouvirá. E muitas vezes na situação que estamos, na forma que estamos vivendo, esse falar não vai ser através de palavras. Esse falar muitas vezes pode ser através do nosso choro de arrependimento real, do nosso choro de perdão, do nosso choro libertador. Onde realmente, quando tu entregas o teu fardo, onde realmente tu para de querer controlar a tua vida, onde realmente muitas vezes você usa aquela frase: eu sou assim, não vou mudar. Muda. Quando Deus, ele quer Ele vai fazer você mudar. Quando realmente Deus, Ele quer, Ele vai fazer você ser um novo ser. Então tem essa história de dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Para Deus, o Deus de possível, Ele muda. E realmente Ele muda porque o cuidado do amor que Ele tem comigo, tem com você, é diferente. E assim como Davi, também poderemos desfrutar dessa provisão, da proteção, do abrigo e da direção de Deus. E como somos ovelhas, Ele é o nosso pastor, Ele quer nos guiar, Ele quer nos direcionar. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, o convite é para uma entrega completa a esse relacionamento de intimidade com o Pai. Ao abraçarmos essa conexão profunda, passamos a vivenciar a plenitude do que Deus tem e é para nós. E saiba que em Deus encontramos segurança, propósito, amor, direção, força, fé, dignidade, autoestima, valorização. Quer que eu continue? Isso tudo debaixo do seu cuidado amoroso. Então, lembre-se, meu amado ouvinte, essa situação que você está passando, essa dúvida que você está passando, quando você entrega a tua dúvida nas mãos de Cristo, Ele vai tratar com amor. Quando você entrega a tua tristeza nas mãos de Cristo, Ele vai tratar com amor. Quando você entrega o teu medo nas mãos de Cristo, Ele vai tratar em amor. É um amor que dura anos e anos. É um amor que não é aquele amor de balada que acaba na segunda-feira. Não é aquela amizade de copo que acaba na segunda-feira. Não é aquele amor das drogas que acaba quando o seu dinheiro termina. Não é aquele amor material que acaba no momento que você perde tudo. Ele sempre estará contigo. Então, eu digo para você, quanto mais intimidade tivermos com o nosso Pai, o nosso Deus, mais iremos provar da sua vontade, do seu amor. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei contigo. É isso que Deus é isso que Deus quer com você. Não é esse alimento que comemos e daqui a pouco estamos com fome. É um alimento que vai nos preencher. É a água da fonte da vida eterna que não vai nos deixar ficar com sede. É um amor que deu seu único filho para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te pergunto, com tudo isso, o que está faltando você buscar Cristo? O que está faltando você entregar a tua vida? Eu não estou aqui definindo placas de igreja, não. Eu estou falando da fé daquele que nos fez. Eu estou falando da fé daquele que nos escolheu antes mesmo de estarmos aqui nesse mundo. Porque o Davi foi escolhido rei antes mesmo de sair de dentro do ventre da sua mãe. Quando Deus Ele tem um direcionamento na tua vida, muitas vezes Ele vai te levar ao deserto, Ele vai te jogar ao pó, Ele vai te moldando, assim como o barro nas mãos do oleiro. É isso que Deus faz na tua vida. Então acredite, Ele quer ir mais fundo na tua vida. Então abra a porta desse coração Você pode dizer, Caleb, mas na situação que eu estou, nessa depressão que eu enfrento, nessa dificuldade que eu estou passando, como é que eu posso acreditar? É no momento que eu digo, meu amigo e minha amiga, você está desesperado, você está a ponto de desistir, você está ao ponto de jogar a toalha, você está ao ponto de dizer, eu não aguento mais, eu já estive nessa fase que você está. E essa é a melhor fase de abrir o coração. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas muitas vezes o que é loucura para nós, o que é certo para nós é loucura para os olhos humanos. E é isso que Deus manda te dizer hoje. É nessa fase, é quando você joga a toalha que eu agarro, é quando você larga o leme que eu pego, é quando você solta as rédeas que eu tomo a direção da tua vida. Para de lutar sozinho. Para de querer achar que você vai conseguir essa caminhada só, porque você não vai. Deixa Deus falar. Deixa o teu coração se abrir. Deixa o teu coração gritar, Deus, toma a direção da minha vida. Entra no teu quarto, tranque a porta, abra o seu coração, porque Ele tem algo maravilhoso na tua vida. E Deus vai estar lá, mesmo onde muitas vezes você não está. Quero mandar um beijo especial à minha noiva Alessandra, que está aí me ouvindo. Pastor Lucas,
fui te procurar
o lugar.
Naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Tempo para vir aqui, tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. Nossa. Yeah.
Estação Gospel, com Caleb Alencar.
Participe do Estação Gospel, 74-3611-5533.
céus para mim.
Hernani,
eu vou orar.
E Fernanda Brum e amigos, alto preço.
Participe do Estação Gospel 74 36 11 55 33.
E nessas horas que sempre Deus está com a gente, vamos agradecer a Ele nesse momento. Fechar como abrimos o nosso programa hoje, agradecendo ao nosso Pai. E Senhor, eterno Pai, mais uma vez eu quero te pedir, abençoe essa vida que está nos ouvindo agora, traga a transformação real nessa vida, e que o Senhor possa também nos abençoar cada vez mais. Este programa, que não é meu, mas sim um instrumento teu para poder edificar vidas, poder realmente transformar, e claro, direcionar e mudar histórias e geografias. O Senhor abençoe a Rádio Nova Cidade. O Senhor possa nos fazer cada vez ir mais longe para poder chegar perto das vidas que realmente Tu queres alcançar. E abençoe o nosso dia, nos protegendo, nos dando direção e continuando nos abençoando no Teu amor. Eu Te oro e Te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. A todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Que o nosso Deus possa te abençoar cada vez mais. E no próximo sábado, estaremos de volta aqui recebendo o pastor Simão Souto, da Igreja Assembleia de Deus Remanescentes de Cristo. Então, conto com você, a sua audiência, todos os sábados aqui, pela 95,7. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e que o nosso bom e eterno Pai possa sim te abençoar. E na sequência tem Enio Medeiros, Lidiane Souza e o Pode Viva. Fique com Deus e continue aqui, também ligado na sua Nova Cidade FM. Até sábado.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Do meio-dia, 1 da tarde, Retrô da Cidade.
Quer transformar seu corpo, sua saúde e sua autoestima? Chegou a hora de treinar com quem entende do assunto. A personal trainer Laércia Souza está pronta para ajudar você, mulher, a alcançar seus objetivos. Com treinos personalizados, consulta online, acompanhamento profissional e muita motivação. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar sua qualidade de vida, o treino certo começa aqui. Laércia Souza, movimento com propósito. Corpo forte, mente forte. Agende sua avaliação e comece hoje sua jornada com propósito pelo WhatsApp 74 988 12 5681 ou no Instagram @laesiasouza.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale. Nova Cidade.
No rádio.
Nas redes sociais.
Em todo lugar.
Sempre comigo.
Nova Cidade.
Só pedrada.
Nova Cidade.
Esse seu coração frio, beijo quente, tá dando choque térmico na gente. Com tanto esquente, esfria nosso clima varia. Já, já eu fico doente. E sempre que o sol calma no pé, se tá de ponto que a vida sai da pé. O que está presente, ela sempre aumente. Não tem amor que aguente. Se for pra voltar de novo, não me envolvo. Hoje te congelo, pega fogo. Deixa eu dar a volta pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não me envolvo. Hoje te congelo, pega fogo. Deixa o gelo dar a volta pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia.
São pagode, São pagode, vinha.
Cidade.
É só pagode.
Dando choque técnico na gente. O tanto esquenta, esfria nosso clima varia.
Já, já, eu fico doente.
E sempre me um sol dá outro pé. Se tá de bom, tu quer vir, sai da fé. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor que aguente.
Se for pra voltar de novo, não tem amor. Ou a gente congela, pega.
De você.
Essa é
Nova Cidade.
Que delícia!
Nova Cidade.
Mulher brasileira, coisa mais linda. Corpo de violão, chamada de avião, a maior obra-prima. Por todos os cantos do universo se vê várias delas brilhar. Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar. É uma obra divina que nasceu para nosso bem.
E quem ama, levanta o dedo e grita:
amém! E maravilhosos,
bora subir, bora subir, bora subir. Joga pra cima, sai do chão.
É toda boa, toda boa.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale. Nova Cidade.
No ar, Pode Viva. Saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor. Aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Olá, muito bom dia para você. São 7:03, agora 7:03. Obrigado sempre pela sintonia, por acompanhar a nossa programação, a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Está no ar o nosso Pode Viva para esta manhã de sábado, dia 6 de dezembro. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos vocês que estão aí na audiência. Depois de uma chuva boa, né? Vamos falar de saúde.
Muito bem, esse é o nosso Pode Viva, onde a gente fala de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Tem a apresentação de Enio Medeiros, Lidiane Souza, a colaboração de Lilian Fernandes e no áudio hoje ele, Pedro Henrique. Bom dia, Pedro Henrique.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza. Bom dia você que acompanha aí o Pode Viva aqui na Nova Cidade. Pode participar 3611-5533.
Maravilha. Tá bem já? 1000%?
Tá nada, rapaz. É só caminhar que o negócio fica inchado.
É? Não pode nem jogar uma bolinha mais, hein?
Não.
Tá certo. 7:04. Vamos lá, Lidiane.
Bora junto então, bora falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa boa, viu gente? Olha só, você que é mulher aí, você que tá aí na dúvida, a gente vai ter um papo com a fisioterapeuta pélvica, vamos falar aí sobre as mulheres, a Adriana Azevedo vai estar com a gente.
Como é o nome? Adriana Azevedo,
Adriana,
né?
Adriana Azevedo, fisioterapeuta pélvica, vai estar com a gente aí daqui a pouquinho. E também vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, hein? Dezembro Vermelho, que é conscientização, cuidados com relação à AIDS. Precisamos cuidar, proteger, né, e fazer a coisa certa. Daqui a pouco a gente vai estar com a Bruna Matos, ela que é superintendente em Vigilância e Saúde aqui em Juazeiro, para falar sobre as ações do município nesse Dezembro Vermelho. E agora vamos falar sobre uma ação que está acontecendo em Petrolina. A prefeitura está intensificando a coleta de exames laboratoriais no mês de dezembro para desafogar aí e atender quem está precisando, né? Com o objetivo de ampliar o acesso ao serviço de saúde e atender a demanda reprimida da população, a prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou a coleta de exames laboratoriais durante a semana para atender a população hoje, sábado, dia 6, e no próximo final de semana, 13 e 14. Algumas unidades básicas de saúde elas vão ficar abertas para a coleta de exames laboratoriais, contemplando tanto a zona urbana quanto a zona rural do município. As coletas, gente, você que está aí em Petrolina, elas vão ser realizadas entre 7 da manhã e meio-dia, tá? Diretamente nas unidades básicas de saúde de cada localidade. Isso vai garantir praticidade e, claro, comodidade para os usuários. A expectativa do município é beneficiar aproximadamente 20 mil pessoas com esses procedimentos extras. O paciente da comunidade ele tem que procurar, ele tem que ter guia reprimida em seu domicílio para procurar as unidades para a contemplação dessa ação. São aquelas guias que você colocou no posto, que não chegou ainda, não recebi, não voltou. Pois é, esse final de semana e o outro, a Petrolina está se organizando para atender. Hoje eles estão na UBS N41, N42, na UBS Oswaldo Coelho, lá em Nova Descoberta, a UBS São Jorge, UBS Manuel Pocídio na Areia Branca e a UBS Jardim Petrópolis. Isso hoje, dia 6. No próximo sábado, dia 13, as localidades são a UBS C1, UBS Josefa Bispo no João de Deus, a Leonor Silva no do Avelar, Dr. Galdino José, no Jardim Amazonas, Jardim Petrópolis, Maria de Lourdes da Silva, no Antônio Casimiro. E no domingo também vai ter atendimento na Dr. Gaudêncio José, no Jardim Amazonas, Jardim Petrópolis e Maria de Lourdes da Silva, também lá no Antônio Casimiro. Então, se você é de uma dessas localidades e tem algum exame que ainda não voltou, procura a sua unidade para saber aí se vai dar certo esse atendimento.
Muito bem, são 7:07. Eu estava vendo recentemente aparecer um caso que não aconteceu agora. Isso foi registrado em agosto, porém me chamou a atenção. De uma mulher que morreu por beber água.
Água?
Água.
Como assim, meu filho?
Vou explicar. Ela, 35 anos, ela bebeu água demais.
Afogou.
É, água demais
é prejudicial também.
Aí eu vou te explicar o que acontece. Ela tomou, olha só, em 20 minutos, ela tomou 4 garrafinhas dessa daí de água de 500ml. 2 litros.
Em 20 minutos.
Em 20 minutos. Porque estava num lugar de insolação, era um feriado e estava muito calor. e ela tomou 4 garrafinhas de água em 20 minutos. Tipo, se você tomar uma garrafa por 5, a cada 5 minutos uma garrafinha daquela, isso pode acontecer com você também, viu?
Deus é pai.
É. Aí você pensa, ah, bebeu muita água, bebeu um garrafão? Não. Ela bebeu 2 litros. Só que ela bebeu 2 litros em 20 minutos.
Muito rápido.
Pois é. Parece rápido, mas se você tiver com muita sede, você bebe uma garrafa daquela em um minuto e meio. Aí daqui a 5 minutos, aí você bebe outro, aí bebe outro, aí bebe outro, já foi. É, essa mulher se chamava Ashley Summers, ela ingeriu cerca de 2 litros, 4 garrafas de 500 ml em um período curto, de 20 minutos após sentir desidratada. O calor estava acima de 30 graus e foi um fator aí de... um contexto para a causa direta da morte, chamada intoxicação pela água, por hiponatremia. A intoxicação por água ocorre quando se bebe uma quantidade exagerada de água de forma muito rápida, sobrecarregando a capacidade dos rins de eliminá-la. Isso causa um desequilíbrio perigoso no organismo. A diluição do sódio, o excesso de água dilui drasticamente a concentração de sódio no sangue, um eletrólito essencial para o equilíbrio celular, nervoso e muscular. Hiponatremia, a queda dos níveis de sódio causa hiponatremia, faz com que a água do sangue se mova para o interior das células, por osmose, na tentativa de equilibrar as concentrações. E aí dá um inchaço cerebral. As células do cérebro são praticamente sensíveis. O inchaço cerebral resultante pode levar a sintomas graves como tontura, dor de cabeça, confusão mental, náuseas, convulsões, coma e, infelizmente, a morte. Então tá aí. Ela tomou 4 garrafinhas em 20 minutos, se você for analisar, parece... Eu não conseguiria tomar essa água toda nesse tempo, nesse curto espaço de tempo.
Tem um pessoal que vai fazer ultrassom, aí, principalmente em exame de próstata, a ultrassom, aí precisa estar com a bexiga muito cheia. É. Aí, às vezes, a pessoa não sai de casa já bebendo água. Aí chega no consultório e vai beber água. Aí, geralmente, chega um litro e meio. Quando a pessoa não aguenta, por enquanto, até hoje, lá nunca deu problema, a pessoa vomita.
É, né? É. No caso dessa jovem, infelizmente, ela morreu porque gerou toda essa... O organismo dela não deu certo. Deu essa hiponatremia e aí teve um inchaço das células do cérebro e aí ela não conseguiu, começou a passar mal e infelizmente morreu. Então a gente tem que tomar até a água com moderação, gente, né? E a reposição tem que ser equilibrada. Por mais sede que você tenha, porque tem gente que quando está com muita sede, pega aquela garrafa de 1,5 litro e quer virar toda, né?
De vez.
Não é verdade?
Não pode.
Não pode. Nem faça também desafios nesse sentido, porque tem muita gente que gosta de brincar. Principalmente a adolescente gosta de fazer desafio, né? Ao fazer o desafio, vamos ver quem toma 2 litros de Coca-Cola, não tem isso? Quem toma 2 litros de não sei o quê?
É isso.
Ainda coloca mentos dentro da Coca-Cola, não sei pra quê aquilo.
É isso. Pra estourar.
Pois é. A cada maluquice que esse povo inventa, viu, na internet.
Mas adolescente é assim mesmo.
É. Então, muita atenção, hein? Cuidado também, a água tem que ser moderada, ok? São 7h11.
A gente tem que chamar a atenção, Enio. A gente veio aí de uma chuva. Né, o período de chuva chegou, demorou até, né, porque a gente trouxe aqui, inclusive, no Conexão, que seria na segunda quinzena de novembro, mas chegou agora no início de dezembro. A gente precisa ter cuidado porque, junto com a chuva, vem as poças. A gente sabe que Juazeiro e Petrolina, mesmo chovendo, continua quente, e aí é o momento que o mosquito Aedes, da dengue, zika e chikungunya se divertem, né? Então, você que está em casa aí, um sábado, tira um horáriozinho aí para você. Dizem que 10 minutos serve para você olhar a sua casa, observar se tem acúmulo de água em algum vaso, alguma tampa, qualquer coisa que fique. É pequenininho, não tem problema, ele é pequenininho também. Então, preste atenção, cuide do seu quintal e cuide da casa do vizinho também, viu? Porque se ele não fizer a parte dele, a sua parte fica zerada se o mosquito se proliferar do lado de lá. Então, tem que ter cuidado redobrado a partir de agora. Choveu, esquentou, a dengue faz aí a festa. A gente sabe que não é legal.
É, essa é uma responsabilidade de cada um, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estar atento também à questão de terreno baldio próximo, né? A casa do vizinho. Porque, infelizmente, quando a dengue vem, não escolhe para quem vai... O mosquito não escolhe quem vai picar, né? Então, é um risco. São 7h13. Você falou da chuva. não é um assunto para o Pode Viva, mas a gente
observa. A dengue era.
A gente vê que realmente Juazeiro e Petrolina não estão preparadas para a chuva, né? Infelizmente, muitos bairros aí, centro da cidade, totalmente alagados, intransitáveis. Trânsito terrível nas duas cidades por conta da chuva. E não foi aquela chuva, diga-se de passagem, foi uma chuva. Né? Então, assim, se chover horas, meu irmão, o quê? Uns 50 minutos, mais ou menos, choveu?
É pouco tempo e muita água. Aí, concentração...
Sim, mas foi chuva, não foi garoa.
Não.
Entendeu? Foi chuva. Então, a chuva, geralmente, é assim mesmo. Chuva de verão, principalmente. Né? Não sei aqui, mas em qualquer lugar que eu passo, chuva de verão é isso aí. É chuva. Chuva vem, é torrencial mesmo. Mas são período curto, né? Mas você vê o estrago que faz nas duas cidades, tanto como Juazeiro como Petrolina. E segunda-feira a gente vai abordar melhor esse assunto aqui no nosso programa e procurar saber o que os prefeitos de tanto de Juazeiro como de Petrolina estão se movimentando para poder amenizar, não sei se vão resolver, mas pelo menos amenizar essa situação das duas cidades, né? 7h14. A gente vai conversar agora com ela, já está na linha?
Estamos aguardando ela acessar.
Daqui a pouco a gente vai conversar com a Adriana Azevedo, ela que é fisioterapeuta pélvica. A gente vai falar sobre um assunto importante, né? A incontinência urinária, saúde pélvica, dores íntimas. E toda mulher deveria saber sobre a questão da vulva. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. É o famoso assoalho pélvico. Né? E as mulheres têm que treinar isso na academia, viu?
Também.
E os homens também, curiosamente. Está muito relacionado à ereção do homem, viu? Se ele não cuida desse nervo do assoalho pélvico. E aí ele não consegue, entendeu? E não tem remédio que salve. Então tem que. É um músculo, tem que ser movimentado. E é simples, ela vai explicar daqui a pouco. 7h15. Um exercício simples, viu, seu Pedro Henrique? O homem deve fazer. É simples, simples mesmo. Mas ela vai explicar, ela vai, assim que ela...
Como você frequenta a academia, você já...
Não estou falando nem na academia. Isso é um exercício que você pode fazer no banheiro.
Ah, é?
É. Mas daqui a pouco ela explica. São 7h15, Lidiane.
Vamos lá, vamos de informação enquanto a gente aguarda aí a Adriana entrar em contato com a gente. Daqui a pouquinho ela vai estar conosco. Eu estava olhando aqui, a gente até já comentou sobre o AVC, mas é sempre bom a gente reforçar as informações que a gente precisa ter para entender se a pessoa está tendo ou não um AVC. E um cardiologista, ele está aqui ensinando o que você deve saber para ver se a pessoa está tendo ou não o acidente vascular cerebral, que é uma das principais causas de emergência médica, né? Acontece que quando o fluxo de sangue para uma área do cérebro é interrompido ou quando há sangramento interno, é assim que acontece o AVC. Em segundo, as células cerebrais passam a sofrer por falta de oxigênio, o que pode gerar sequelas graves ou até levar à morte. Por isso, a rapidez no reconhecimento e no atendimento é determinante para salvar a vida e preservar funções como a fala e a visão. Para facilitar a identificação dos sintomas, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de AVC, elas adotam duas estratégias simples e complementares, o Protocolo Internacional FACE e a sigla SAMU, adaptada ao público brasileiro. Ambos reforçam que os sintomas da AVC costumam surgir de repente em algum que estava aparentemente bem instantes depois, né? Você vê aí esse problema. E o teste SAMU é o seguinte, você sabe qual é o teste SAMU, Enio? O teste é o seguinte, o teste pode ser feito por qualquer pessoa ao notar algo errado. Basta seguir os seguintes passos. O S de SAMU é o S de sorriso. Você tem que pedir para a pessoa sorrir e observar se tem um lado do rosto fica torto ou caído. É um dos sintomas do AVC. O A do SAMU é o abraço. Peça para a pessoa levantar os dois braços. Se um deles cair, a perda de força também é um outro sintoma que pode ser aí do AVC. O M é de música mensagem. Você tem que pedir para a pessoa cantar ou repetir uma frase simples. Repare se a fala fica enrolada, lenta ou incompreensível. E o do SAMU, o último, de urgência. Se qualquer um desses sinais aparecer, você tem que ligar imediatamente para o SAMU mesmo, o 192, porque essa pessoa pode estar tendo ou já teve um AVC. E aí, quanto mais rápido você chegar na urgência, na emergência, você vai poder evitar sequelas piores ou até mesmo a morte, que sabe que é AVC. É um problema muito sério e, como já disse aqui, pode ser acontecer do nada. Você está aqui bem, daqui a pouco você tem um AVC e, se você tiver os cuidados, você pode salvar uma vida ou evitar que as sequelas sejam piores se o atendimento for rápido. Então, você tem que ser rápido. Perda de visão repentina, visão dupla, tontura súbita, perda de equilíbrio ou sensação de pernas bambas, dor de cabeça intensa e abrupta também são... muito diferente dos habituais, confusão mental repentina, dificuldade de entender ou reagir, formigamento súbito, especialmente acompanhado dos sintomas já citados. Também são coisas que você deve prestar atenção ou em você ou no outro e procurar a equipe médica.
E outro detalhe, viu? Às vezes a pessoa sente esses sintomas e aí, por um motivo, você sabe lá qual, não evolui para o AVC. Mas aí ele volta ao normal, ele para, senta, tal, não sei o que, e passa. Mas ele não vai fazer uma investigação. É importante que se faça investigações sobre o que você sente. O corpo dá sinais, né? O corpo está dando sinais. Então, é interessante que você busque realmente fazer os exames, o acompanhamento médico, o check-up. É muito importante para evitar algo pior na sua vida. Apesar de que eu estava vendo aqui que um homem, ele descobriu o câncer de próstata apesar de fazer vários exames e dar negativo. Presta atenção nisso. O advogado Jorge Gomes Couto, de 64 anos, recebeu um diagnóstico de câncer de próstata mesmo após anos realizando exames regulares desde os 50 anos. A descoberta da doença vem em abril de 2023 após a intuição pessoal dele. Ele falou: rapaz, tem alguma coisa errada. Apesar de já ter passado por duas biópsias anteriores negativas, ele insistiu em fazer uma nova investigação quando o exame do antígeno prostático específico, PSA, voltou a subir. Abre aspas, ele diz: meu PSA começou a subir de novo. Eu já tinha feito duas biópsias, ambas mostrando apenas hiperplasia benigna, mas algo dentro de mim dizia que não estava tudo bem. Os médicos diziam que não era necessário fazer um novo exame imediato, pois no toque nada sugeria irregularidade. Mas uma sensação interna me dizia que eu podia estar desenvolvendo câncer, lembra Jorge. Esse tipo de incerteza com o exame do PSA é comum, pois ele não é um teste de diagnóstico definitivo por si só. Segundo o radiologista Wilson José de Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, esse exame é um indício que deve ser avaliado de forma mais aprofundada, né? Então, é isso. Então, ele fez os exames, mas foi através do PSA, depois de ter feito já o toque e tal, e ter feito até a biópsia, dando negativo, ele insistiu, procurou o médico e descobriu realmente que estava com câncer de próstata. Imagine você, apesar do toque, hein, que é uma discussão, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu precisaria de uns profissionais aqui para poder falar sobre isso. Porque tem médicos hoje que não dizem que o toque não funciona. Não funciona.
É porque você faz a ultrassom já vê o tamanho, que o limite é até 30. Aí, se tiver além de 30, tá aumentada, a próstata está aumentada, mas não quer dizer que tem algum problema. Pode ser que você tenha uma relação antes de bicicleta, a cavalo.
Isso é no PSA. Coisa assim. Isso é o caso do PSA que você está falando.
Da ultrassom.
Da ultrassom. Mas o PSA também. Você também tem uma série de restrições para poder fazer o exame. Mas eu não vou entrar no mérito, não, porque é só com um profissional para poder entrar nessa discussão, que essa discussão é muito profunda e eu não tenho autoridade para falar sobre isso. São 7 horas 22 minutos, 7 e 22.
Vamos falar ainda sobre os homens. Aqui a gente tem uma reportagem, uma matéria falando da alta de cirurgia de fimose. Alta de cirurgia de fimose em adolescentes alerta especialistas. Eles estão preocupados com o número de adolescentes fazendo essa cirurgia. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, as internações cirúrgicas por problemas relacionados à fimose em adolescentes cresceram mais de 80%. Isso no Sistema Único de Saúde, né, no SUS. o que levou a Sociedade Brasileira de Urologia a emitir um alerta, né? Está acontecendo alguma coisa aí a partir desses dados. Esse aumento, ele acendeu um alerta entre os urologistas, porque eles veem uma tendência, um sinal de que o diagnóstico, ele pode estar acontecendo muito tarde, né? As crianças deveriam ver isso mais cedo, os pais deveriam ver os filhos, né? Para quando a cirurgia é menos dolorosa. E a recuperação nos adolescentes também é mais lenta e as complicações são mais frequentes, né? Eles estão chamando a atenção aí. A fimose é caracterizada pelo excesso de pele que recobre a cabeça do pênis e dificulta a retração do prepúcio. Ela é bastante comum nos primeiros anos de vida, inclusive recebe o nome de fimose fisiológica, e costuma se resolver espontaneamente até os 3 anos. O problema surge quando a pele, né, cobre e ninguém consegue aí fazer, não consegue ser retraído. Isso dificulta a higienização, favorece infecções e mais tarde pode causar constrangimento e dor durante as ereções. Então é um problema que atinge alguns homens, e ao invés de resolver isso enquanto criança, espera a adolescência e aí a complicação é maior, e os urologistas estão aí pedindo que as pessoas tenham mais cuidado, né? Que realmente levem seus filhos ao médico.
Desde pequeno, né? No urologista. A gente até falou com um urologista recentemente sobre isso.
Exatamente.
E ele disse exatamente isso, que é importante que os pais levem seus filhos ao urologista. Porque uma das causas do câncer de pênis é justamente a má higienização. Né? Quer dizer, a principal causa é a má higienização. A principal causa do câncer de pênis é a má higienização.
E esse problema, ele causa isso, né? Não tem como tirar.
E as regiões mais afetadas por câncer de pênis é Norte e Nordeste.
E aumentou muito o câncer de bexiga, viu? Na região.
Também.
Já é uma outra, já é outro tipo de câncer. Mas, ó, a gente está em dezembro. E aí, além do dezembro vermelho, tem o dezembro laranja, viu, Lidiane? Porque a gente já está... Aqui o verão começou mais cedo para a gente, né? Mas existe um alerta aí, porque 33% dos casos de câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o câncer de pele, ele representa 33% dos casos de câncer no Brasil. A cada ano, segundo o INCA, 185 mil novos diagnósticos são feitos no país. O tipo mais comum, o câncer de pele, não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A doença é provocada por crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas, e de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e espinocelulares, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. Mais raro e letal, os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele e registra 8,4 mil casos anualmente. 7h26, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já com mais Pode Viva.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Vamos lá, vamos começar nossa receita, hein? Uma pitadinha de teclado. Aí tá bom. Guitarra a gosto. É um pouquinho de baixo. Boa! Vou misturar a bateria. Agora, um punhado de voz.
Com seu pijama amarelo, é de saudade do seu pezinho 36.
Nós temos a receita dos maiores hits do Brasil. Nova Cidade.
Meus queridos Jorge Matheus, meus queridos Guilherme Santiago.
Quer transformar seu corpo, sua saúde e sua autoestima? Chegou a hora de treinar com quem entende do assunto. A personal trainer Laércia Souza está pronta para ajudar você, mulher, a alcançar seus objetivos. Com treinos personalizados, consulta online, acompanhamento profissional e muita motivação. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar sua qualidade de vida, o treino certo começa aqui. Laércia Souza, movimento com propósito. Corpo forte, mente forte. Agende sua avaliação e comece hoje sua jornada com propósito pelo WhatsApp 74 988 12 5681 ou no Instagram @laesia_souza. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
7 horas 29 minutos, agora 7h29, final de semana tá aí, hoje é sábado. Aí você pensa, vou comer aquele churrasquinho, aquela carne assada. Pedro Henrique que gosta, ó, chega a saliva o bichinho.
Não pode, ele tá de castigo.
Mas tá salivando aí, só de falar. Né? Agora você prefere a carne bem passada, no ponto ou mal passada?
No ponto.
No ponto? É. E você, Lidiane?
É, do mal passado pro ponto, não gosto de carne torrada, não.
É?
É só colocar, não, mas o cupim não fica, fica no ponto.
Você só come cupim?
É?
Você só come cupim?
É, cupim e asinha de frango.
Só isso que você come no churrasco?
20 minutos, no churrasco que eu faço em casa, né?
Não, tô falando no churrasco.
Não. Não gosto de picanha, não. Porque aí depende de quem fazer picanha, assim, pra deixar no ponto e tal, é difícil, viu?
Ele gosta do churrasco dele, fique isso, quieto.
A preferência pelo ponto da carne costuma dividir opiniões, mas a discussão ganha outra dimensão quando entra no campo da segurança alimentar.